E o lançamento do Centro de Inovação de Maringá e também da nova sede da Incubadora Tecnológica é amanhã. Hoje, inclusive, uma reunião com o prefeito Silvio Barros e representante da imprensa falou um pouco sobre a importância do Centro de Inovação de Maringá. E é com o prefeito de Maringá, que é também o presidente da CIM, do Centro de Inovação de Maringá, que será lançado amanhã, que eu estou agora. Prefeito Silvio Barros, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Nós acabamos de ouvir agora uma reportagem de Luciana Penha falando da importância desse centro, da inauguração dele. Mas eu queria avançar um pouco mais na discussão de que isto pode ser um caminho novo de uma cidade que já teve vários ciclos econômicos, pensando no café, na origem da cidade. Já foi uma cidade que sonhou com a indústria, de ser um grande parque industrial, centro atacadista, tecnologia é o nosso próximo caminho?
Olha, eu diria o seguinte, tudo isso é fruto de um processo no qual Maringá é uma cidade diferente do resto do Brasil, que é o envolvimento da sociedade. A sociedade participando efetivamente, de maneira direta e concreta, das decisões sobre o futuro da comunidade. O Maringá 2030 foi um trabalho desenvolvido pelo CODEM, pelas lideranças empresariais, acadêmicas, religiosas, políticas, que há uns 3 anos atrás começou a definir como é que nós queremos a nossa cidade no ano 2030. E uma das coisas importantes é que a matriz macroeconômica do município deveria estar mais focada em consolidar as vocações que nós já temos e que são difíceis de serem transferidas para outro lugar, prepará-las para serem competitivas no mercado, para evitar que alguma mudança do mercado acabe aniquilando um setor inteiro da nossa atividade econômica e usar os nossos diferenciais de competitividade a favor de uma transição para uma matriz de base tecnológica. Por que isso? Porque é evidente que o setor da tecnologia será um dos setores mais importantes da economia cada dia que passa. Vai continuar sendo e cada vez vai ser mais importante. Vai ser muito importante que a gente estude e desenvolva tecnologias e inovações adaptadas aos setores onde nós hoje temos uma participação importante na atividade econômica. Por exemplo, vestuário, o setor metalmecânico, que é importante na nossa economia hoje, o setor sucroalcooleiro, que é fundamental para a gente e que é intransferível, que não tem como mudar o setor sucroalcooleiro para outro lugar. Até um polo de vestuário, de repente, até dá para mudar, mas o sucroalcooleiro não tem jeito. Então, como é que nós fazemos para investir e preparar a nossa comunidade para que esses setores estejam na ponta e sempre preparados para competir no mercado internacional? Inovação tecnológica é absolutamente essencial para isso. Sem isso, nós não teremos essa garantia.
E aí temos as instituições de ensino em Maringá, são várias. Temos aí a Universidade Estadual de Maringá, que é reconhecidamente uma instituição de ponta no país, só que sempre acusada de ser, às vezes, uma ilha. Produzir muito, muito bem, com alta qualidade, mas sem um efeito prático para a região. Seria esse o momento, como também temos o SESUMAR e outras instituições?
Sem dúvida, isso tudo passou pelo processo, na medida em que a gente faz uma análise profunda dos nossos ativos. Quais são os ativos que nós temos? Quais são os diferenciais de competitividade que nós temos que poderiam alavancar um centro de inovações voltado para a nossa necessidade concreta? É claro que as universidades têm um papel extremamente importante e o que nós precisamos é criar um mecanismo, inclusive um arcabouço legal, que nos permita promover estímulos e incentivos, sejam eles fiscais, financeiros, para que as empresas investam em inovação, para que as empresas demandem desse setor acadêmico pesquisa aplicada e que possa gerar esse diferencial. E a partir daí nós temos a condição de também montar uma estratégia para a atração de centros de inovação privados. Nós assistimos aí, há 2 semanas atrás, a assinatura do convênio entre a Microsoft e a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Microsoft se comprometendo a implantar no Rio de Janeiro o Centro de Inovação Microsoft Brasil, com um investimento de US$ 200 milhões e a contratação de mais de 1.000 engenheiros. Ora, como é que o Rio de Janeiro conseguiu convencer a Microsoft a fazer isso? Eles construíram argumentos que tornaram o Rio altamente competitivo. O que nós queremos é construir também uma estrutura legislativa, um arcabouço e um ambiente apropriado em Maringá para que a gente possa fazer isso e trazer para cá centros de inovação de grandes corporações que fazem investimentos expressivos nesse setor. Isso, obviamente, consolida a nossa possibilidade de manter na cidade a mão de obra altamente qualificada que a gente forma nas universidades, porque vai ter espaço de trabalho para eles, um nível salarial bastante satisfatório e até diria elevado, e nós vamos estar crescendo. A cidade vai continuar crescendo, mas vai crescer segmentada, vai crescer dentro de uma faixa que nos interessa.
Maringá não quer ser isolada internacionalmente, pela proposta do senhor, é bem claro, né? Pelo próprio centro de inovação, a cidade tem que ter um papel na economia mundial. E nós temos uma região que tem desigualdades. Nós somos, às vezes, muito mais integrados lá fora, com o mundo lá fora, do que com a região aqui. Nós temos até alguns fossos sociais, de estrutura. Isso tem que ser superado.
Não só tem que ser superado, como é desejável que se supere. E eu penso que durante todo o processo elaboração estratégica e do pensar estratégico do Centro de Inovação, isso foi amplamente discutido. O Maringá 2030, inclusive, preparou as bases para isso. Não interessa para a cidade de Maringá implantar um Maringá 2030 ou um Centro de Inovação que nos distancie ainda mais dos nossos vizinhos. Diga-se de passagem, especificamente Paissandu e Sarandi, mas podemos ampliar isso, expandir um pouco para Marialva, Mandaguaçu, Mandaguari. O que nos interessa é crescer junto com eles, oferecer a eles a nossa liderança em termos de possibilidade de investir estrategicamente neste pensar avançado, mas oferecer a eles a oportunidade de vir junto conosco, de expandir as políticas de atração de investimentos de base tecnológica também para os municípios vizinhos. A lei de inovação que nós estamos discutindo em Maringá poder também ser aproveitada como uma ferramenta dos municípios vizinhos. Nós queremos crescer juntos. Crescer Maringá sozinho e deixar os outros para trás, isso não é saudável de nenhuma forma para a nossa comunidade. Então, este processo do Centro de Inovação, ele é um processo de desenvolvimento econômico, socialmente responsável e de cunho regional, sem a menor sombra de dúvida.
O senhor falou das cidades vizinhas, as conurbadas, pelo menos Maringá, Paissandu, existe uma discussão já prévia com eles sobre isso? Isso está nos planos de ser feito? A região metropolitana, que até hoje a gente não vê efetivamente ela ocorrer, ela seria o caminho para isso?
Olha, dia 7 agora, essa semana, nós vamos ter uma reunião com os prefeitos eleitos da região metropolitana. E vamos estar discutindo com eles exatamente essa questão. A consolidação da região metropolitana, ela não vai acontecer de uma vez só para todos os 25 municípios. Não é assim que vai acontecer. Ela vai acontecer gradativamente, passo a passo, setor por setor. É evidente que a integração do transporte coletivo, por exemplo, é absolutamente crítica e essencial entre Maringá, Paissandu e Sarandi no primeiro momento. É isso que nós precisamos. Depois a gente acrescenta mais alguns municípios, mas isso vai gradativamente. E pode ser até que nunca aconteça essa integração com Cambira, com Jandaia, com, sei lá, municípios mais distantes. Porque não tem nada a ver, quer dizer, não é aí que está a nossa afinidade. Então, nós vamos ter que analisar setor por setor, transporte, saúde, planejamento urbano. Planejamento urbano é essencial para a gente, nós não podemos estar desenvolvendo aqui um planejamento urbano que nos permita estabelecer áreas de expansão industrial, enquanto o município vizinho nosso resolve fazer área residencial colado onde nós estamos propondo a área industrial. Não vai dar certo, nós vamos ter problema. Então, essa integração, ela é absolutamente essencial, mas ela vai começar num núcleo mais próximo e depois vai se expandindo. Essa reunião do dia 7 vai justamente estar discutindo isso. Como é que nós vamos identificar os setores onde, num primeiro momento, nós precisamos estabelecer a integração regional, com quem vamos estabelecer essa integração regional, e aí começarmos esse processo de implementação. Então, é verdade, você tem razão, existem muitas desigualdades, mas a proposta é como é que a gente trabalha no sentido de equilibrar esse processo e torná-lo mais justo, mais adequado e, evidentemente, muito mais bem sucedido. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter problema logo no vizinho do lado de casa. E isso não vai nos ajudar em hipótese alguma.
O senhor foi escolhido presidente da CIM, né, desse centro de inovação. E o senhor está terminando seu mandato como prefeito da cidade. Um projeto desse é um projeto a longo prazo. Significa, inclusive, na reunião de hoje, o comprometimento de apresentar propostas, fazer reuniões, viagens, contatos. É o futuro do senhor na vida, não digo que pública, mas na administração de um projeto para os próximos anos?
Não, eu não posso colocar dessa forma. Eu, na verdade, fui convocado. Essa decisão de me escolher como presidente aconteceu numa reunião que eu nem estava presente, estava viajando, e os demais membros, os demais parceiros do Centro de Inovação entenderam que era essencial alguém que estivesse comprometido, e eu estou há 2 anos que eu estou trabalhando nesse projeto junto com eles. Acompanhei desde 2011 a missão para os centros de inovação na Europa, que seriam os nossos parceiros, para compreender com mais profundidade o que significa isso, e tenho interesse e compromisso de fazer isso funcionar, porque eu acredito que para Maringá isso é fundamental. Grande parte do futuro econômico, do nosso sucesso econômico, está associado a esse projeto. Eu quero ajudar, mas não creio que esse seja o meu compromisso de longo prazo. Nós precisamos encontrar rapidamente uma equipe, montar uma equipe que possa administrar o Centro de Inovação com muito profissionalismo, estabelecendo as parcerias com o exterior, mas aquilo que me cabe, evidentemente, que eu não vou deixar de fazer. E também lembrar, né, Jus, que se nós não tivéssemos ganho a eleição, eu não seria a pessoa certa para ser o presidente do Sim. Por razões óbvias, por mais que eu tenha compromisso, interesse, as questões políticas acabariam atrapalhando o Centro de Inovação. Então, eu penso que o fato de nós estarmos no processo de sucessão administrativa ajuda na medida em que eu estou totalmente integrado e que Centro de Inovação, política de inovação sem investimento público não existe em lugar nenhum do mundo. Vai ter que haver investimento, vai ter que haver prioridade do setor público de Maringá para investir em inovação. E aí a presença da gente dentro dessa organização pode ajudar o centro a se consolidar com um pouco mais de velocidade, e eu não vou me negar a isso de forma alguma.
Prefeito Silvio Barros, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade e quero reforçar o convite. Amanhã às 19 horas, lá na Associação Comercial, nós vamos fazer o lançamento do Sim. Se você é um pequeno empresário, tem interesse na inovação tecnológica para ser o seu diferencial no mercado, por favor, não deixe de ir. Os nossos vereadores eleitos, os vereadores eleitos e os prefeitos eleitos da região no entorno de Maringá estão todos convidados pessoalmente, e seria muito importante a presença de vocês para consolidar essa ideia que pode ser a redenção econômica de toda a nossa região.